Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Bem-vindos ao Que Farei Com Este Livro, para a terceira parte sobre o episódio do Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira. Na última parte expliquei o primeiro capítulo do sermão, aquele que é chamado de exórdio ou de introdução, e dei breve explicação sobre as características do discurso figurativo e de outros recursos expressivos. Hoje, para além da análise do capítulo 5 em pormenor, há também uma breve exposição dos restantes. O vosso bónus sugestivo de hoje é um livro, A Guerra dos Mascates, um livro que foi editado em 2011, de Miguel Real, e que é o pseudónimo literário do escritor Luís Martins. Nesta obra, a narrativa situa-se no século XVIII, nas cidades de Recife e Olinda, no Brasil. Revoltados contra o poder dos mazombos, os senhores todo-poderosos do Pernambuco e os proprietários de engenhos de açúcar e herdeiros da elite que expulsou os holandeses do território, os mascates, os comerciantes portugueses da metrópole, insurgem-se contra a exploração de que são vítimas e decidem revoltar-se. Feita a sugestão, comecemos a análise de hoje. Depois de dar a conhecer o conceito predicável, o Vós sois o sal da terra, no primeiro capítulo e assim definir a corrupção como a temática que iria abordar no sermão, o padre António Vieira começa a grande alegoria. Os peixes são metáforas para os homens cujos vícios ele quer criticar. Começa aqui a exposição que pode ser vista em duas grandes partes, o louvar das virtudes e a repreensão dos vícios, que é feita sempre do geral para o particular. No capítulo 2, louvam-se, de forma geral, as características dos peixes. Foram as primeiras criaturas criadas por Deus, são obedientes e devotos, ouvem e não falam, e existem em grande número quando comparados com outros animais. Não se deixam domesticar, ao contrário de outros, e afastam-se dos homens, porque desconfiam deles. São também quietos e respeitosos, embora se não possam converter. Aqui o autor refere, com ironia, que já está habituado. Ou seja, é uma observação irónica quanto ao comportamento dos seus ouvintes. Assim, por antítese, as qualidades dos peixes são os defeitos dos homens. Ao referir os peixes como atentos, obedientes e devotos, o autor está a enumerar as qualidades do auditório ao qual gostaria de pregar. No capítulo 3, o autor louva as virtudes dos peixes em particular. Os peixes a que o padre recorre neste capítulo são quatro: o peixe Tobias, a rémora, o torpedo e o quatro olhos. Todas as qualidades exaltadas nestes peixes servem, por antítese, para simbolizar os defeitos e vícios dos homens. O peixe Tobias, que surge mencionado nas escrituras da história de Tobias, simboliza a bondade e o poder purificador da mensagem evangélica. Conta a história no Antigo Testamento que Tobias tinha como missão encontrar a cura do pai, que se encontrava cego, e expulsar o demónio que atormentava Sara, aquela que seria a sua noiva. Na missão acompanhava-o o arcanjo Rafael. Durante a viagem, Tobias é atacado por um peixe e o anjo convence-o a guardar as suas entranhas, o fel, o coração e o fígado. Tobias, regressado à casa da viagem, cura com o fel do peixe a cegueira do pai e com o coração e o fígado o demónio Asmodeus, que atormentava a sua noiva. Quando o padre traz para o sermão esta espécie, está na verdade a referir o poder purificador e regenerador da mensagem de Deus. Os homens, ao contrário de Tobias, não foram capazes de recolher o fel e as entranhas, ou seja, não ouviram as palavras do Santo António para assim recuperarem a sua fé e limparem as suas almas. A rémora, por sua vez, apresenta como qualidade a sua força extraordinária, apesar de ser um peixe de pequenas dimensões. É símbolo da força e poder do pregador que, embora pequeno no corpo, tem a capacidade de guiar e de controlar os ouvintes através da palavra de Deus. O orador louva as virtudes deste peixezinho pequeno, mas cuja força e poder lhe permitem prender e amarrar as naus, impedindo-as de avançar. Posteriormente, ao extrapolar estas virtudes para o plano dos homens, O orador exprime a necessidade de haver na terra alguém com a mesma força para guiar os homens para o bem, evitando que estes sucumbam às mais variadas desgraças, chegando à conclusão de que a língua de Santo António foi a rêmora da terra, pois este santo, com a pregação da doutrina, domou a fúria das paixões humanas, a soberba, a vaidade, a vingança, a cobiça, a sensualidade, evitando assim muitos naufrágios. O terceiro peixe louvado é o torpedo, um peixe capaz de produzir uma descarga elétrica para se defender dos predadores. O seu ataque faz com que os pescadores tremam, impedindo a sua captura. Representa assim a conversão. Os homens, que são referenciados como pescadores em terra, revelam-se ambiciosos e pouco receptivos à mensagem evangélica. Enquanto o torpedo na água faz tremer os pescadores, Santo António em terra faz temor aos pecadores. Por último, o quatro olhos, representativo da prudência que os cristãos devem tomar nas suas vidas. Este peixe apresenta dois pares de olhos, um para vigiar as aves, outro para vigiar os peixes. Revela-se uma espécie prudente, vigilante, e é isso que o padre quer que os seus ouvintes sejam, que tenham a capacidade de distinguir o que está acima e abaixo deles. O céu e o inferno, o bem e o mal. Neste capítulo há várias comparações a Santo António, que se revelam como um meio de despertar a emoção do auditório, como a oratória assim pede. No quarto capítulo do sermão, o padre vai introduzir a repreensão dos vícios no geral, que se podem sumariar em três afirmações: os peixes comem-se uns aos outros, os peixes grandes comem os mais pequenos, os peixes revelam-se cegos e ignorantes, quando se deixam enganar por qualquer isco. Primeiro, os peixes comem-se uns aos outros. Este é o sentido literal das palavras do padre. De facto, há espécies que se alimentam de outras, mas como já é do conhecimento que os peixes são uma metáfora para os homens, no sentido figurado, o padre quer com isto dizer que também os homens se consomem. Dá como exemplo o homem a quem, depois de morto, se aproximam os herdeiros, o testamenteiro e o coveiro. E o exemplo do réu, que sendo acusado, logo vê a aproximação das testemunhas, dos advogados e dos solicitadores. Este defeito dos peixes, o de se comerem uns aos outros, revela numa representação simbólica a opressão, a exploração e a dominação dos homens sobre si mesmos. Não esqueçamos que este sermão está a ser pregado numa cidade de colonos que usam mão de obra escrava nos seus engenhos. Há aqui uma crítica à antropofagia social, um canibalismo no sentido figurado. Em segundo, os peixes grandes comem os mais pequenos. Clara alusão aos mais afortunados que subjugam os mais vulneráveis. Em terceiro e último, os peixes deixam-se enganar por qualquer isco. Quer isto dizer que a ignorância e a cegueira dos peixes se reflete numa morte fácil. Os homens, por sua vez, também se deixam enganar por bens materiais ou determinada posição social. Uma vez que o sermão, como já vimos, se trabalha do geral para o particular, depois das repreensões dos vícios em geral, o capítulo 5 é dedicado à repreensão dos vícios em particular. Para tal, o autor socorre-se de outras quatro espécies, distintas das que surgiram nos capítulos dedicados aos louvores. São elas os roncadores, os pecadores, os voadores e o polvo. Na próxima semana, analisamos estas quatro espécies em pormenor e as repreensões em particular. Até lá, para mais um Que Farei com este Livro, o programa para jovens e séniores que não passam do ramalhete.